o Flamengo que ela melhorou, né?
São os
milagres da vida.
É sempre o Flamengo. Sempre o Flamengo.
Não tem caráter e nem palavra. Não existe
isso. Bomba.
Não existe. Aliás, eu diria que até na vida, tudo depende das circunstâncias. Eu não faço isso. No Fabuloso, na Casa de Papel, o Berlim vai casar com uma menina. E aí o irmão dele fala, pô, você tá com câncer, você vai morrer, você vai casar com ela. Eu tô dando uma alegria pra ela. Pô, mas você tá sendo mau caráter. Fala assim, tudo depende das circunstâncias. Você está traindo a confiança dela. Ele fala, mas todo mundo trai todo mundo, depende das circunstâncias. Aí o professor, não, eu não te trairia. Ele fala assim, não. E se você soubesse, por exemplo, que eu teria, para você, se você me traísse uma determinada situação, apareceria uma cura pro meu câncer. É, aí talvez eu traia. Tudo depende das circunstâncias. Tudo. Então, no futebol, principalmente, não tem esse negócio. O Leonardo Jardim já estava conversando com o Flamengo. Como o Vitor Pereira já estava conversando quando o Dorival...
Eu até percebi, conversa com todo mundo. Flávio, não... Deixa eu só ler uns comentários. Desculpa, Aninha, porque surgiu aqui o comentário do Oliver Christian. Obrigado pelo comentário, Oliver. No Brasil, o técnico só tem garantia se tiver sotaque. Português, ele está dizendo, talvez, né? Se for gringo, não precisa ter currículo e nem ter resultado. Não é bem assim. Tem muito gringo que veio aqui, não fez nada e foi embora.
A maioria, 95%
não fez nada. O Álvaro Siqueira, 7514, está dizendo, não é a primeira vez que o Flamengo foi time galáctico sem conquistas. É, o grande problema, os técnicos não conseguem desenvolver seus projetos. É, já sabe o Romário de Mundo? Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo. Sabe o Romário de Mundo? Não ganhou nada, né, o Flamengo? Então...
Não, não. E assim, eu queria muito que tivesse voltado o Jorge Jesus.
Eu também.
Porque eu ia ficar muito claro a minha tese de que aquilo foi um acidente. O Jorge Jesus não é nada disso. Ah. O que o Jorge Jesus fez fora do Flamengo? Nada. Ele é técnico de segunda linha. Os técnicos todos que estão no Brasil, não tem exceção, todos esses caras estão aí. Da Argentina, de Portugal, tal. É tudo técnico de segunda linha. Não tem técnico de primeira linha no Brasil, nada. O Leonardo Jardim, ele ganhou o campeonato francês do PSG. Não,
Ele é brasileiro. Mas elogiou aqui também Rogério Ceni, né?
Não, eu ia falar, eu ia te perguntar, com Mônaco, eles são de primeira linha no Brasil. Me dê dois técnicos de primeira linha no Brasil.
Brasileiros.
Melhor que esses caras todos.
Tem prateleira alta.
Eles todos. Por exemplo, né?
Não está conseguindo fazer nada no Cruzeiro.
Isso é outro problema. Ele teve um problema de depressão aí, doutor. Tudo bem, mas não tem ninguém com o currículo dele. A maioria que veio aí... Não tem currículo nenhum.
Flávio Mestre, zero. Desculpa te interromper, eu só quero encerrar para a rádio. Você trabalha na rádio, você sabe. Manda um abraço para os amigos. Então, voltando aqui, então, para a TV.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mês do consumidor Lojas 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Lojas 100.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Didn't even notice, no punches got to roll. You got to keep me focused.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Ei, se fuder, meu. Eu detesto o carnaval. Toda aquela alegria forçada, todo mundo fingindo ser feliz, sendo que tá se divertindo.
Ei, Pimpolho, você tá ficando velho.
Velho nada, Almeida. Eu nunca gostei de carnaval, meu. Carnaval se resume a sexo e mais nada. Só sai pra pular carnaval quem tá à procura de sexo, meu. Senão o sujeito fica em casa.
Mas, Pimpolho, a pessoa pode gostar de carnaval e só. Não pode?
Claro que não, Almeida. Ninguém gosta de carnaval, meu. Aquelas músicas chatas, aquele monte de gente suada pulando, meu. Só os idiotas de carnaval.
Ah, Pimpolho.
Almeida, presta atenção, meu. Carnaval só tem dois tipos de pessoas. As que estão à procura de sexo e os idiotas.
Com licença, doutor Pimpolho.
Aí, esse lady, por exemplo. Gosta de carnaval, gosta de sair em bloquinho. Você acha que é o quê? É idiota.
Oi?
Excelente. Você, meu. Você foi ontem no bloquinho porque você tava à procura de sexo, de ficar com alguém, de beijar, de dar uns amassos? Ou foi porque você é idiota e gosta de pular carnaval e... Hã?
Não. Eu sou idiota, né? Eu sou idiota.
Excelente.
Ô, Cileide, meu.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Entre no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. Vem pra desinstalar.
É bichão. Muito boa tarde, meus enrabados. Opa. Bem enrabadinhos, pelo amor. Como é que vocês são, hein? Tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta com mais um desacreditado programa Pânico pelas audaciosas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que fala de política, cultura e pickleball. Com a mesma credibilidade do careca do INSS. Mais impostos. Mais impostos chegando na sua lombinha. O brasileiro está cada vez mais lascado. Para falar do poder de compra do povo, vem aí professor Enéas Carneiro.
Olá, Emílio e imbecilóides desse programa. O poder de compra dos brasileiros está mais baixo que o Nelson Ned. O brasileiro vai à feira livre e só leva nabo duro. O povo só come carne quando arranca cutícula no dente. Para andar de carro, o brasileiro só consegue se for preso. O povo só pode fumar uma tora louca de cannabis. Ou seja, meus caros, o poder de compra do brasileiro está valendo menos que uma fralda utilizada pelo Rogério Morgado.
Verdade.
Meu nome é Enéas e o tarifaço vai ser 56%. Agora, o eterno candidato.
Me ajuda aí, velho. Me ajuda aí, ô barba de varrejão, lá. Boa. Brincadeira, meu. Brasileiro tá mais lascado que cachorro gordo na Coreia do Norte. Ou eu tô errado? Tem gente fazendo crediário pra pagar as bolsas do job. Concorda comigo, Zuzu? O poder de compra do brasileiro tá mais detido que o ex-presidente, hein? Mas cadê o Derrite, velho? Cadê o Nico? Cadê o Morgado com o meu Krispy Kreme, caramba? O povo tá mais quebrado que o brinquedo que o Milton Duia leva dentro da cueca. Me ajuda aí, pô. Daqui a pouco até meu genrinho vai estar vendendo bolo de pote, hein, Sambinho?
Tá difícil, sogrinho.
É isso aí, vai com você, Zurita.
Muito esse obrigado, cara, Datena. Vai. Muito obrigado. E agora chegou o momento da agenda. O melhor stand-up comedy do Brasil. Vai aí na sua cidade. No meio, o chamam de abominável gordo das banhas. Mas é o nosso Morgadinho, é o Rogério Morgado. Diga lá, Morgadinho.
É porque ele é gordinho, igual o Rocambole.
Quem é esse Rocambole, uma hora dessa, hein? É o gordinho do Brasil. Que alegria, pessoal. Ó, toda quarta-feira, Morgadão a Paulo. Club, a melhor casa de comédia de São Paulo, o melhor Smash Burger. Deus se divertir. Toda quarta tem. Então, ó, você que tá vindo pra São Paulo, você que é de fora, tá vindo pra cá, não tem o que fazer à noite. Trabalhou o dia inteiro, vai curtir o Morgadão, tá certo? E o site pra você comprar é o clubedoingresso.com, tá certo? Entra, compra o seu ingresso, amanhã já tá quase esgotado, então adquira hoje o seu ingresso, não deixa pra hora não, tá certo? Dia 5 agora, mais conhecido como depois de amanhã, Morgadão em Curitiba, lá no Armazém Garagem, simpla.com.br, preços populares, você vai curtir o Morgadão aí, vai pagar baratinho o ingresso. Entra lá, simpla.com.br. No dia 7 em Bertioga, no Lions Club, tá chegando a hora aí, ó, Morgadão em Bertioga pela primeira vez aí no Lions Club, simpla.com.br. No dia 10 é o Praia Hall, Murilo Couto e Gorfini Morgadão, Plug Tickets. Dia 12 na Granja Viana, é o Clube do Ingresso. Dia 20 em Sorocaba, na Black House, Morgadão de volta, sempre esgota, compra já, simpla.com.br. E o mesmo Simpla é para você comprar no dia 21 em Osasco, no Os Comedy, as vendas abertas. Osasco também sempre esgota, todo mundo já conhece o Os Comedy Club, Morgadão dia 21 de março aí. E vendas abertas hoje para Rio Claro, você de Rio Claro, dia 2 de abril, já pode comprar pelo Simpla. Para contratar é com Morgado.com.br. E aí, as redes sociais, é o Instagram aí, Rogério Morgado. Me ajuda aí, Sambinho.
Boa, boa. Bem, bicho. Boa, e hoje tem evento, olha só.
Ah, e sim, hein?
Porque eu tô com essa raquete. Porque hoje é Yola Day, e eu estarei lá. Yes. Logo à tarde, saindo aqui do Pânico, vai ser lá no Mado. Mado, que é o Pickleball Point, na rua Antônio de Oliveira, 595, Chácara Santo Antônio, Zona Sul, para testar as raquetes novas Pro 5 e jogar com muita alegria quem
quiser. Então o que você está falando aqui?
Calma, você pode jogar também. Você pode jogar.
Você joga pickleball com ele.
Eu jogo. Ele gosta épico. Muito de pickleball. É.
Sem bolinha.
Muito forte. Você sabe que pickleball tá na moda em Nova York. Tá. Nova York é moda.
É moda. O Sammy que bolou. Os Estados Unidos que mais todo.
Cresce. Tá bombando. Vocês ficam tirando sarrinho.
É ping pong com tênis.
Daqui a pouco não tem mais futebol no Brasil.
O Trump é um pickleball e uma bomba.
Show. É isso, Guarezito.
É isso aí, Milhão. Esse sábado lá em São José dos Campos, chegando no Hilários VP, ainda tem ingresso. Entra lá, ticketnamon.com.br, adquire o seu pra curtir Inutilidade Pública, showzinho novo, fazendo em São José dos Campos, nesse sabadão. Clica aí, garante o seu e bora lá, Hilários VP, é nóis.
Isso aí.
E segue também, @ Fábio Gueré.
Valeu, Emílio. Bora. Muito bem. Nesse momento, muita gente já acompanhando o Pânico pelas redes sociais. Estamos em todas as plataformas, inclusive no TikTok. Vai brincando. No TikTok, aqui temos aqui no nosso querido Yutoba, já há muitos anos, presença do Gil Faria, do Max Weber, também da Cristina Faria. Vejam vocês, porque agora é hora de homenagear quem tem coragem de nos assistir.
Exato.
Quem entende esta malemolência brazuca. É hora de nossa audiência, a majestade.
A nossa majestade de hoje vem da aprazível Criciúma. Ela é personal trainer e está elegantemente no shape. E quando não está assistindo ao aulas de violoncelo, palmas para
Vanessa Faria.
Vanessa! Vanessa, a personal.
Sim, Emílio, personal.
Ó. Oh. Personal do Abaí. Ganha muito bem, personal, né?
Porra.
Eu tava fazendo.
Ganha bem.
Porra, cobra.
Tá pensando em comprar. Dá pra comprar umas brusinhas.
300 né? pau a hora.
Sim.
É?
É. Para mais,
cara. 300. É, multiplica personal. Aí, professor.
Vezes 5.
Se o cara trabalhar quantas horas?
12 horas por dia.
Não, 10.
Cara, igual a China.
10 horas é 3 mil por dia.
3 mil por dia, né?
Vezes 20,
não,
22.
Que 20?
Calcula 6 por 1.
Se trabalhar segunda, todo sexta, dia, é 90 pau.
90 pau.
90 mês. Pau.
É isso aí.
Parabéns.
Vou virar vai personal, brincando. Tá louco.
É isso aí.
Do quê? E além vai virar assim. Personal de rodízio.
E além de personal, o que mais, minha querida?
Sou eu.
Emílio, eu sou administradora de empresas também, com MBA em marketing. Trabalhei durante muitos anos, morei aqui em São Paulo, inclusive 3 anos, né? Mas sou de Santa Catarina, e aí decidi fazer uma transição de carreira, né? De administração para educação física. Tive uma academia, morei em Curitiba, me formei lá na educação física. E desde então trabalho com isso, que é o que eu amo, porque... Além de trazer qualidade de vida, né, para as pessoas, aí. A gente traz também, às vezes, aquela palavra amiga, né? Não é só um treino, não é. Eu digo que não é só apenas um treino, é muito mais do que isso. Então, assim, é algo que eu me realizo bastante.
Boa.
E toca violoncelo.
Estou aprendendo.
Né? Toca violoncelo.
Sim, sim.
Casada.
Sim. Casada. Muito bem casada.
Tá ali, ó. Ô, casada é o boizinho, tá ali?
O xerife.
O boi, não. Aí ele aí, ó. Legal. Tá aqui ao vivo. Tá. Tá bonitão, hein?
O braço cruzado.
É bonitão, olha lá. Olha lá. Hã? É isso aí.
Então.
É isso aí.
Mas assim, ó, eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Quando vocês abriram essa oportunidade da Audiência Majestade, eu acho que eu fui das primeiras a me inscrever, porque eu curto vocês realmente desde lá de trás, tá? Desde lá de 2000.
Pô, obrigado.
A época de outrora, né? Então, a turma toda, assim, eu curto, já fui a show do Goiré, já fui a show do... só vai, falta o Morgado.
Vai do Morgadão agora.
Sim, vamos do Morgadão.
Amanhã tem hoje. São Paulo.
Por isso.
Mas amanhã tem AC/DC.
Ah, verdade.
Aí a concorrência fica desleal,
é
né?
Verdade.
O do Morgado é melhor.
Morumbã?
Morumbã.
Morumbi. Até eu, se eu pudesse, eu não ia no show pra ir no show do AC/DC.
Mas o AC/DC hoje é banda cover, né?
Ah, tá maluco.
Aonde que tem?
Músicos...
Pois de si já foi muitos anos. É meio cover,
que...
né?
Lógico que não.
E pior que comparando o show do Morgado com o do AC/DC, não sei quem morre primeiro, viu, bicho?
Muito bem.
Turma!
Então é o seguinte, eu vou passar para você o e-mail. O e-mail não, a rede social da Vanessa. Tá aqui, ó, para você. Ela é personal trainer, você aí de... Onde?
Criciúma.
Criciúma.
Atendo o Brasil também, consultorias,
é
né?
Isso aí.
Treinamento online.
Vanessa Farias, _ personal trainer. Obrigado, viu, Vanessa?
Muito obrigada a vocês.
Nossa convidada. Valeu, de Van. Honra, nossa audiência, a majestade, nesse programa.
Muito lindo.
2 meses.
Bom, isso aí é um problema seu.
Poupa
esse
tempo.
É um problema.
Organiza.
Você tem que organizar as coisas.
Você tinha que fazer um sistema melhor.
Deixa eu te falar. Se... O que, que é?
Porra. Você vai brigar? Pô.
Microfone.
Calma, sem microfone.
Microfone.
Se as pessoas terem paciência.
Já
tá.
Pra galerinha ter paciência, porque é muita gente. 200 e meio por dia e.
E você cobra.
Ele responde o que ele quer.
Ele fica mais educado quando o microfone funciona.
É. Quase. Sem microfone ele grita.
Sem gracinha.
Mas manda lá que eu leio. Tá bom, gente?
Lê, nem lê, você sabe, bicho.
Mande com foto, você não responde.
Então, vamos tirar esse negócio aí.
Não.
Ah, você,
como assim?
Você não vai atender? Pra que o cara vai mandar um e-mail?
Deixa, porque eu vejo na ordem lá, cara. Pô, é um por dia, pô. Mas se já chegou 200, já fechou o ano.
Não, 200 por dia.
Então já fechou o ano. Pra esse ano não adianta mais.
Esse ano acabou.
Bom,
o cara comprou um apartamento e tá reclamando. Peraí.
Eu não entendo por que tá discutindo uma coisa no ar. Fala no bastidor.
Falei, mas o cara...
Peraí, gordão. Senão eu não escuto.
É pra avisar os ouvintes que eu vou responder, só que é muito e-mail, então vai demorar, tipo, é 2 meses de espera.
Ah, mas você
eu
responde vou um por um?
Respondo por um.
Nossa, que...
Mentira!
Respondi?
Responde. Responde.
Respondo um por um.
Mentira. Ele cobra, né?
Não.
Bom,
muito
então...
atencioso.
Tenha paciência.
Ah, entendi. Ele só quer paciência.
Tenha paciência.
Qualquer hora ele responde. Então qual é o e-mail para você poder participar aqui do nosso quadro, onde você virá aqui ser homenageado? audienciamajestade@jovempan.com.br. Dito isso, vamos falar de filmes. Vamos falar de séries. Porém, eu peço que agora você respeite os homens sensíveis, que são viciados no genial chamado Papo de Segunda. É hora É hora do Linhagem Geek com Homem-Aranha com preguiça nas pernas. André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek, Linhagem Geek, Linhagem Geek com André Alba. Ai, ai,
quem, quem?
Zé da Manga.
Boa tarde a todos. Se inscreva no canal da Linhagem Geek num grande momento. Agora, antes de começar as notícias, teve uma notícia dentro do meu segmento, agora atual, que é a Justiça dos Estados Unidos, ela antecipou a libertação do P. Diddy. Ele era pro P. Diddy sair em maio, agora vai sair em abril. Meu amor.
Então, já?
Já. Você vê como foi rápido? Mas a condenação dele tá cumprindo a pena, né, de 4 anos e 2 meses de prisão. E a soltura dele vai ser em breve, previsto para maio, mas daqui a pouco o P. Diddy vai dar entrevistas, né? Deve
tá, viu?
Vai ter festa e vai ter entrevista também. Falando em polêmica, e nisso dá pra até fazer um link do P. Diddy, porque os nossos queridos irmãos Wayans, eles fizeram já as Branquelas, que tem toda uma paródia até o P. Diddy, e o trailer do Todo Mundo em Pânico, ele foi ao ar, né? É um filme de comédia que hoje em dia é muito difícil o filme de comédia ir a um cinema, é quase impossível, né? A gente teve Corra que a Polícia Vem Aí no ano passado, bom. Que eu achei fraco.
Não, é bom.
Você gostou, Borgadão?
Você lembra das referências do primeiro?
Lembro.
Então bastante. É bom.
Não, eu achei um pouquinho com medo, sabe? Não, e agora parece que o Todo Mundo em Pânico não tá com tanto medo assim. Eles fizeram essa primeira piada aí, o assassino Zuzu, dá uma facada na mulher... Tá bom. E uma velhinha diz, ó, ele esfaqueou ela. E ela fala, não é ela, tem que usar o meu pronome. E isso já foi o suficiente pra deixar a galera do pronome neutro brava. Coisa boa, né? Porque eles, o Morgadão, a turma do amor, que arte é chocar. Só que quando choca a turma deles, eles não gostam.
Verdade.
Então, e você tem logo na sequência uma piada com os republicanos, sim, né? Que não dá pra entender ainda a construção, porque deve ter algum contexto.
Não é no punchline.
Ela fala que, né, como eu sou republicano, supostamente eu tenho que ser racista. E aí ela fala, todo branco é racista. Pode ser uma piada, assim, se você vê o trailer, ele começa com a piada de um lado e depois tem a piada pro outro. Se for assim, tá ótimo, é isso que todo mundo defende, né? Você zoar todo mundo. É liberado brincar com todo mundo. Mas já tem sites... boicotando o filme, falando pra não assistir, que o filme é isso, que o filme é aquilo.
E igual você fez com a Barbie, né?
Verdade. Não,
a Barbie... Cancelou a Barbie.
Verdade. Não, eu não cancelei. A mesma coisa com a Barbie, a gente não esquece.
A Barbie e o Agente Secreto.
Não, agora. O Agente Secreto.
Ele não tá gosta.
Torcendo, ele eu tô tá torcendo contra.
Claro que eu tô, mas eu muito tô, contra.
Eu tô
que
torcendo isso? Muito a favor,
eu também.
Mas vai perder.
Vai perder pro Timóteo?
Não vai adiantar eu torcer.
Vai perder pro Timóteo.
Vai perder pro Timóteo Chalamet.
Ô, menino!
Pro Timóteo. Sentimental lá.
Não. O filme do Wagner Moura a gente torce contra.
É ruim.
Porque é ruim e...
Não tô contra, mas é ruim.
Não, o filme é chato.
Chato.
Sim. É isso que é o filme.
Chato. Sim.
O filme é chato. Tentou ser um filme... Demorar... Vocês assistiram ou não? Vocês viram?
Não, obrigado.
Ninguém tá indo no cinema.
Não.
Você sabe que a semana passada foi a pior semana da história do cinema no Brasil.
Parabéns, Alba.
Parabéns, cinema.
Olha o que você fez.
Parabéns. Olha o que você fez, Alba.
É culpa do Alba.
Pior série de foi fevereiro agora.
Então, mas vive um
ninguém
drama.
Ninguém vai mais.
É muita plataforma, né, Michel? Você tem muita plataforma, muito conteúdo muita e o cinema acabou tá perdendo caro, espaço.
Gente, não é isso também, não é só isso não. Tá caro pra caramba, bichão.
Você, Zuzu, por exemplo,
eu.
É o belo de um papai da
eu
Panflix.
Sou.
Pra você ir no cinema, levar seus dois filhos, porque acho
cachorro.
Que
são três.
Eu sei, mas é que a atual é muito pequenininha.
Não, mas paga também, né?
E a mulher?
Vai deixar ela sozinha.
Não, tem babá.
Ela não vai,
babá do Zuzu.
A babá vai.
Não, tem babá, vai levar as quatro.
Babá não pode. Você vai com quatro pessoas no cinema, você vai gastar 200, 300 conto.
A pipoca isso, grande. Você não tá, não é brincadeira, não.
Sim, isso
é se isso você aí, for comprar. É 250 pau o cinema.
Pô. Mas você vai no aquele shopping lá.
Mas você quer que eu vá onde? 8 mil ingressos.
Cidade Jardim.
Pipoca trufada, cadeira deita. Você quer que eu vá onde?
É 8
esse mil. Shopping que ele vai...
No Kinoplex, mano.
Esse shopping você não pode entrar a pé.
Não pode.
É proibido entrar a pé.
Você entra
a pé,
tem entrada.
Você entra a pé, o segurança te derruba.
Não tem entrada.
Falou a turma do metrô Santa Cruz aqui, que nunca foram no... Vocês vão em cinema de pobre.
Eu vou no Raposo Shopping.
Metrô Santa Cruz é...
Raposo Shopping.
Eu vou no...
Raposão.
Raposão.
Eu vou no Raposão.
Lá no Square.
É. Mas a gente espera aí que, voltando ao espera que tenha um filme pra assistir. Eu acho que vai dar uma boa bilheteria. Porque
eu acho que vai ser legal.
O cinema hoje, Emílio, é mais curiosidade com nostalgia com um grande título. Como Todo Mundo em Pânico é um grande título que começou ali nos anos 2000, algumas pessoas vão... Pô, tô com saudade de ver um filme de comédia. Então talvez posso esse falar? Filme seja Sim. uma boa bilheteria.
Isso aí é um filme para saudosistas.
Também, perfeito.
Exatamente.
Perfeito.
As pessoas que estão vendo esses filmes, Hora da Corrida lá, Velozes e Furiosos...
Sim, isso aí mesmo.
Superman, não
Até
sei
o quê. Pânico mesmo.
Esse filme é para saudosista. Então você que é saudosista, que gosta da música antiga...
Que usa...
Vamos
que usa
relembrar a agora...
Um bolero.
Vamos relembrar agora aquele momento em 87...
La Barca.
Disco. Ouvindo. Põe uma música velha aí, ô Reginaldinho.
La Barca. La
Barca. Não, 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 uma lenta, pô. Essa é muito rápida.
DJ.
Dizem que la distância é pelo vivo. Não, não, pera lá. Deixa o Reginaldo.
DJ.
Põe aí, Reginaldo, uma coisa bem... Ó! Vai estar aqui.
Guilherme Arantes?
Vai estar aqui. Guilherme Arantes vai estar aqui. Mentira. Sexta-feira.
Ó! Vai trazer o piano.
É, vai trazer.
Vai trazer?
Vai trazer o piano.
Ah, que maravilhoso.
Sexta-feira o Guilherme Arantes aqui.
Mãe, manda meu vinil pro correio da
sexta-feira.
Ele fez o show da virada lá em Santos, Emílio.
Ele tá fazendo 50 anos. Ele tá fazendo 50 anos
de
carreira. Ele vem aqui e vai estar fazendo apresentações.
Boa.
Mas o que mais, meu amigo?
É o seguinte. Ah, amigo... ah sim. Essa aí é o clássico.
Aí. Né?
Cidade. Isso aqui é o...
Cidade.
Cidade. Cidade. Idade 10.
Vamos relembrar o momento da Rádio Cidade. Nem tem mais.
96. A tradução 9. Do dia.
Aí pra você matar a saudade. Esse é o filme do...
Alphaville.
Forever Young. Forever Young. Inclusive é trilha do...
Do Marty Supreme.
O Marty Supreme tem a trilha mais aleatória do mundo.
E não combina com a época que ele tá. É meio
não tem nada a ver com um filme. É coisa com nada.
Mais aleatória do mundo. Aquela trilha. Eu falei... Mas por que o cara fez essa trilha?
Mas mesmo assim o filme é bom.
E a borrachinha?
A borrachinha. Vai, vamos, segue.
Vamos
vai,
lá, Emilhão, a HBO Max e a Paramount, eles vão ser, os streamings eles vão ser unificados, né? Teve essa notícia porque a Paramount já tá tudo certo, né? A Paramount vai adquirir todos os títulos da Warner e vai ter uma integração que deve ocorrer após a aquisição ser consolidada. Eles não entraram ainda em relação ao preço, né, Sam? Mas com certeza deve ter uma mudança aí que a Paramount vai ficar muito mais robusta e vai ganhar bastante com essa aquisição. Então eu acho que quando a aquisição for efetivada, a gente vai ter mais informações. Mas, por exemplo, a HBO Max, Zuzu, que pertence ali à Warner,
eu gosto
tem futebol.
Daí. Sim.
Tem alguns jogos de futebol.
Exatamente.
Então, aí a Paramount acaba vai passar e vai ter uma mudança
Junção.
Boa. É. Vai
Não,
ter uma mudança boa.
Tem o UFC,
tem
NFL, o advogado gosta. E as duas juntas ultrapassam 200 milhões de assinantes.
Oh.
No mundo ainda é muito menos que a Netflix, tem 300... E o pessoal tá com medo de demissão. Porque você vai ter, obviamente, sobreposição de alguns cargos e a turma dos funcionários está com medo. A turma de fora do cinema está feliz. Eles vão continuar produzindo cinema,
Sim.
mas os funcionários estão achando que pode ter demissão. É. Eles têm muita dívida também, né?
Sim.
Eles têm muita dívida. É uma fusão horizontal, né? Eles estão, na verdade... Eles fazem a mesma coisa. É, com a Netflix seria uma fusão já vertical.
De documentário não tem pra ninguém com a HBO Max, com todo respeito. Eu adoro
HBO. Gosta?
Porra, meu.
Qual documentário?
Pega qual for. Ó, vou falar. O Robin Williams, fantástico. Todos os documentários. Pega, tem de. Pô, tem vários. Agora não, mas documentário eles fazem bem. HBO Max, o resto não. Sim, tem séries lá com a Nicole Kidman também, né? A plataforma é muito boa.
HBO é boa.
HBO é boa.
É boa,
pô. Quer uma série boa?
Diga. Manda bala.
Vocês gostaram de Yellowstone?
Gostei.
Porra!
Tem uma. Agora tem uma. Saiu agora da. Paramount.
Paramount.
Paramount normal aqui.
Sim.
Tem uns Paramount aí.
Tem dois.
Que tem no dentro do.
Da Prime.
Não, da Prime. Dentro da Prime tem um Paramount lá. Custa sei lá, 30 conto, 40 conto. Qual é esse valor aí? Vai caro pra cacete. Estreou, chama-se Marshalls.
Marshalls.
É um spin-off do Yellowstone.
Pô, que sério?
Tem pra dois episódios. Quem gosta de Yellowstone, tá aí. É o mesmo criador lá, aquele cara. Ele, quanto foi o... O contrato dele foi quanto? Foi bi.
Foi bi. Ah, o roteirista, né?
É, o roteirista. O criador.
Testosterona.
Taylor Sheridan.
É, isso, ele mesmo. A gente chegou a falar aqui mesmo.
Foi bi o contrato do cara. Bilhão.
Roteirista.
É, roteirista.
O cara é roteirista. Do Yellowstone que vendeu.
Não, ele é o criador. O cara que criou o Yellowstone. Tem essa Landman e tem essa...
Boa.
E é aquela... São séries para machos. Opa. Testosterona.
É isso aí. Testosterona alta. É. Testosterona bem alta. É. Emílio, posso dar um breaking news aqui?
Ixi. Põe na tela aí, velho. É breaking news, põe na tela aí, muito urgente. Tá, André Alba trazendo informações aí de última hora. Diga lá, André Alba.
O Rodrigo, jogador da seleção, rompeu o LCA e tá fora da Copa.
Rodrigo.
Rompeu o ligamento, LCA, e tá fora da Copa. As informações estão passando. Bernardo acabou de passar para mim, acabei de confirmar. Rompeu o ligamento cruzado do joelho e tá fora, infelizmente, da Copa do Mundo.
Ou seja, a camisa 10 estava...
E no meio-campo...
É Copa.
Infelizmente, o Rodrigo não está na Copa.
Porra!
É. E sempre acontece, né? Ano de Copa sempre tem algum jogador muito bom que acaba rompendo o ligamento, acaba ficando fora, que mas coisa, infelizmente.
É a vida.
Infelizmente. Muito bem. Outra polêmica que teve, Emílio, foi da série, o Delari deve gostar muito, dos jogos God of War. Eles fazem muito sucesso, né? E vai ter uma adaptação ali da Prime Video do jogo. E já tem até uma primeira foto, é um jogo muito famoso ali, envolvendo mitologia grega. O pessoal que gosta dos games...
É uma série sobre o videogame.
É, a série que vai adaptar aí, ó. Tem essa primeira foto aí, já oficial. O pessoal tá falando que o Kratos tá muito gordo, né? Mas isso aí é internet. Isso aí é internet. Isso aí é internet.
Qual o problema?
A discussão eterna.
Monjaro nele.
Olha, ele está muito gordo. Ai, dormir.
Tem que adaptar o jogo direito.
Mas agora eu posso fazer cosplay.
Diga.
É mitologia nórdica.
Ah, mitologia nórdica. É que tem alguns elementos, né? Poseidon, aparece Hades. É que eu não joguei o jogo, enfim. Mas vai ter essa adaptação.
Posso fazer cosplay agora dele.
E já tem esta primeira foto.
Próximo vai ser o Morgado.
A última notícia é que Zuzu, a Britney Spears, apareceu novamente.
De novo.
Teve aquele rolo, né? Inclusive, tinham até falado, né, que ela ia fazer o show em Copacabana aqui, aí a produção dela chegou a desmentir.
Não vai, não.
Ela apareceu novamente fazendo os vídeos. Dancinhas. E aí levanta ela. Aí levanta toda... Tá bem judiada. Teve
isso.
Toda aquela briga, né, que os fãs dela falaram que o pai dela mantinha ela em cárcere privado.
Free Britney.
E tinha, né, uma campanha do Free Britney pra deixar ela sozinha com os próprios negócios, né? E parece que, né... Tá cada vez pior, ela sempre aparece aí nos tabloides fazendo essas aparições meio bizarras. Enfim, é mais uma aparição aí da que eles chamam de, não é rainha, é princesa do pop em um estado bem ruim. Emilio.
Princesa do Caps.
Muito bem, foi? Fechou?
Fechou a tampa.
Então, agora vamos a ele. Vamos falar com o nosso querido Break. Então vou fazer um break do Reginaldo. Na sequência a gente volta. Hoje presença ilustre aqui no programa Pânico. Teremos ele diretamente da Rede Globo de televisão, Rodrigo Bocardi.
Que isso?
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha. Serviços ágeis, eficientes e impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta na plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Maia, vamos que vamos.
Ele
para sempre.
Até ele morrer.
Eternamente.
Isso. Não é isso? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. E hoje teremos uma presença especial nesse programa. É isso, meu querido Zuzi.
É isso aí, Emilhão. Jornalista de credibilidade e relevância. O nome dele, Rodrigo Bocardi.
Bocardi. Que isso, Bocardi?
Bocardi, um dos maiores nomes da Rede Globo e televisão. Hoje ele vai falar sobre o futuro do jornalismo brasileiro.
Jornalista.
E me parece que ele tem uma empreitada solo. Ou exato. Seja, será que a Rede Globo é esse império todo? Ou você pode montar a sua grade de jornalismo? Hoje o Bocardi vai dar uma aula pra vocês.
Jornalista.
Mas só lembrando que o Bocardi não faz mais parte da Rede Globo. Exato. Ele saiu da Rede Globo televisão. Vocês devem recordar. Anos lá, muitos né? anos. Teve aquela história lá um pouco polêmica que a gente pode abordar com ele. Sim. Por que que e hoje ele dá plata, dito que no YouTube ele vai gerar conteúdo de jornalismo boa. Com Bocardi News.
Boca TV.
Boca louca. Competente ele é, credibilidade ele tem. E eu vou te falar uma coisa, sou muito fã do trabalho do Bocardi.
É muito bom.
Mesmo porque ele tem uma malemolência no jornalismo e você deve
lembrar. Malemolência?
Malemolência. Ele é um cara que joga solto. Sim. Não é, Sammy? Já trabalhou com o Bocardi, né?
Diretamente, mas eu acompanhava o trabalho dele. Uhum. Acompanha, é um grande jornalista. Conhece tudo, sabe fazer reportagem Rádio News, sabe fazer furos de reportagem. Trabalhou, acho que foi correspondente também no, nos Estados Unidos. A gente vai perguntar para ele.
Acho ele muito competente. Muito Bocardi bom. Aqui na programação da Jovem Pan daqui a pouquinho para vocês.
Então, dito isso, vamos ao nosso jornal.
Opa!
Começa agora, pode soltar a vinheta, porque aqui temos também...
Só para trazer aqui uma informação, ontem teve a reportagem do Fuzil, né, que ele teve até uma certa dificuldade para apurar o que aconteceu com aquele buraco na Consolação para quem reside em São Paulo, e existe uma treta, Ricardo Nunes e Enel, Emílio. Enel. O prefeito Ricardo Nunes cobrou a Enel após aquela explosão que a gente mostrou aqui, daquela cratera na Rua da Consolação, que foi no centro da cidade, isso daí ocorreu na noite de domingo, né, graças a Deus não causou nenhuma vítima, mas... Quando a gente fala de mobilidade, afetou 25 linhas de ônibus. E a Enel disse o seguinte. O prefeito falou, Enel, resolve o BO, Albeta. Porém, a Enel disse que não há transformadores na área e detectou a presença de gás. Então, olha a treta. O prefeito cobrou a Enel. A Enel cobrou a Comgás. E fez um trabalho em conjunto para resolver a situação. Já está resolvido, Paulo. Pode ir para a ação, descer à vontade e pegar o seu ônibus também. Mas é um colocando...
Toca errado.
Ninguém assume o BO, é o que acontece muito na cidade de São Paulo. Se a gente for falar de segurança pública aí, tem outras tretas para a gente resolver com o prefeito. Tem o IPTU também que não está barato, meu querido prefeito.
Está barato.
Mas essa situação, ele deu a culpa na Enel e a Enel já vive uma treta muito forte com a prefeitura e o governo de São Paulo, correto?
É um empurrando pro outro.
É assim, né?
É assim.
Você sabe que essa, quente. Essa é uma qualidade do Brasil. Porque né, Delário, a gente nunca assume o BO, a gente coloca a culpa em alguém e esse daí que resolva a situação.
Escola Delário
de
administração.
De migué. Bom, vamos falar do assunto do momento? A gente está no momento de guerra. Né? Guerra. É, a gente está falando do Irã. Vocês devem ter acompanhado. A gente fez uma compilação. Samidana, Donald Trump foi na segunda-feira, né, e afirmou hoje também que essa guerra não vai ser curta. Pelo menos nós temos aí 5 semanas de guerra, de 4 a 5 semanas contra o Irã. Lembrando que é Israel e Estados Unidos contra o Irã. E aí a questão que nos move nesse momento é se vai estender esse conflito para outros países.
Israel.
E aí vem a maior treta desse momento, Emílio, porque a gente sabe, só para a gente fazer, a gente tem memória curta, principalmente do nosso governo, né? A Gleisi Hoffmann, né? Teve gente que condenou a morte do Ayatollah desde 1979, esse regime teocrático, né? Que a gente sabe o que, que acontece com as mulheres, aliás, convoco as feministas para estudarem um pouco mais sobre a situação do Irã. E a gente agora está neste impasse, Albeta, porque esta guerra vai se estender. O Sammy acho que vai abordar na economia o que, que vai acontecer com o petróleo, se a gasolina sobe ou não, porque no final a gente quer saber flexos, aqui só para quem tem Deus no comando e fé, você sabe que muitas pessoas estão ligando agora a parte da religião com esta guerra. Estamos no momento de Purim, que é a festa... Onde o rei...
Ramadã.
E Ramadã também.
É.
O Purim, mas só para dar uma contextualizada, o Purim foi o Xerox, que era da Pérsia, que queria condenar a morte de todos os judeus. Essa é a parte judaica, Albeta. E nessa festa, Purim significa sorteio. Nesse sorteio, a mulher do rei conseguiu se livrar dessa história e acaba matando o rei da Pérsia. Fazendo agora um paralelo com o Irã, estamos para a Terceira Guerra Mundial. Alguns acreditam na volta do Messias. Vocês
tá certo.
Já ouviram sobre essa relação religiosa com os tempos?
Volta aí.
mas esse é o momento.
Final dos tempos?
Final dos tempos, não sei se é uma terceira guerra mundial, mas a Europa está se movendo para isso. E aí a gente está mostrando agora, né, algumas
esforços. Se você olhar os livros sagrados, é isso mesmo.
Não é? Está na Bíblia, pode ir lá em Esther, que você vai ver essa história que eu contei aqui.
Se não você... É? Se você estamos aí no final dos tempos.
A Lua Vermelha, tem outros que
é falam. É hoje.
Mas tem aquele de que vai pacificar, né? Teria não. Aquele personagem que vai ser... Mas... Que vai pacificar todos os lados.
Importante. Vai ficar ruim, terrível, final dos tempos, aí tem a salvação.
Aí vem o Messias, né? Que é o Salvador.
Salva sim. Mas acreditando nisso, o mundo já tinha acabado em 1998. Agora, muita gente comemorando, né, Zuzu? Tem nos muito... Estados Unidos. Os iranianos, as comunidades iranianas nos Estados Unidos comemorando
e
bastante.
E em Israel também. Em sim. Israel foram lá agradecer o...
Né, sim, Netanyahu, né? Em algumas embaixadas pelo mundo, né? Tem uma divisão, obviamente, né? De um país teocrático, né? Se a gente bater um papo nos bastidores, você explicando da relação dos xiitas, né? Do suni também... do Irã, quem apoia o regime, e tem muita gente que gostaria que acabasse com esse regime, que a gente sabe
também
o país,
queria.
Né? Você também gostaria dessa situação. Parou imagens curiosas. Você viu que se estendeu, Sami, você esteve em Dubai recentemente, né?
Dubai.
Dubai teve um atentado, teve um drone também, né? Em Abu Dhabi. Aí tem no Kuwait, vocês viram o piloto que caiu lá do avião?
Sim.
Tem
sim,
umas imagens aqui, sempre chama muita atenção, né? São duas imagens, uma da de um resgate, né, me parece, com um piloto que caiu, ele saiu do próprio avião, né, quando você aciona...
Aquele botão eject.
É. E esse, no caso, estão salvando, né, o piloto, tá tendo até uma relação mais amistosa. Na outra, o cara quase saiu na... você viu, ele saiu do para... Injetou, né, Delari? Porque a guerra se estende também no Oriente Médio. Ó, esse já é um outro vídeo... Onde um morador quer bater no soldado americano. E aí você vai vendo as imagens em todos os lugares. Em Dubai, Sami, que você esteve recente, aquele hotel muito chique, como é que
o
chama?
O Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, né? O
é.
Maior
lá teve uma explosão de um drone, né? Teve até, pegou fogo e por aí vai. Estão falando que tem muita gente que está saindo desses países, né?
Não, os voos estão cancelados.
É o Burj Al Arab.
Burj Al Arab.
Isso.
Pode falar. O hotel, não o prédio maior.
Isso.
Não. Então, boa correção aí, Morgado. E também tá toda a região, né? Eu acho que Catar teve ataque, eu acho que a Arábia Saudita, porque a lógica do Iraque, e no mapa, não sei se vocês já viram, o Iraque é grande, né?
Sim.
É assim, todos que têm Irã. Americanas são alvos.
Ah, mas o poderio americano não dá pra
não
comparar.
Não, mas por que que
poderio
eles
estão...
Mas a lógica, um porta-avião já era.
O problema é o tempo que o Trump vai aguentar.
Exato.
Aguentar essa guerra, porque ele pode ficar 3 meses lá sem pedir pro Congresso.
Perfeito.
E se começar a morrer soldado, ter inflação, sim, piorar a economia, ou ele já é meio dividido no americano. Depende como é que o americano vai aceitar essa guerra, né?
Isso. Lembrando que é a questão da parte nuclear do Irã, né? Que é aquela história que eles voltaram a operar por lá. Aí se estende para a Europa também, né? Você sabe que a Europa precisava gastar com arma. Não sei se vocês viram um vídeo muito impactante do Emmanuel Macron.
Não.
Você viu? Põe na tela aí, meu querido Bernardão. Aí essa imagem aí você vê. A gente recorda o momento de guerras, né, que a gente teve na Europa. É a imagem, o Emmanuel Macron afirmou, né, que o país ampliará o número de ogivas nucleares e aprofundará a cooperação com 8 países europeus para reforçar a proteção do continente. Vale lembrar que aquela história antiga que o Donald Trump cobrou a Europa também, né? De se fortalecer, de se proteger.
Sim, lógico. E ficar menos dependente da Rússia.
Menos dependente da Rússia e também da parte migratória, que é uma crise por lá. Recebeu muita gente e agora você vê o Macron cantando o hino numa situação que também mostra que precisa ter uma defesa de guerra nesse momento do mundo. Para finalizar todas as informações agora, a gente tem que recordar, né, Emílio? O Irã financiou os grupos terroristas, tanto o Hamas quanto
os Hezbollah, os Houthis. Lá, né?
O Hezbollah, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade imensa, né, de libaneses aqui no Brasil, que fica no Líbano. Agora Israel está fazendo uma ação terrestre no Líbano e tem muita gente saindo do Líbano pela situação de guerra, que é muito caótica, e você pode acompanhar também na programação da Jovem Pan. Bom,
foi bem, hein, Zuzu?
Foi bem? Mais só uma resumidinha pra vocês.
Mais uma?
Mais uma?
Não, mais uma?
Mais uma.
Mais uma. Eu queria mais uma, cadê?
Mais uma?
Cadê o animal?
Mais uma ou não?
Cadê mais uma?
Mais uma! Mais uma! Como é que está o dólar, professor Samidana? É importante o dólar nesse momento. O dólar subiu, hein?
Puxando.
É lógico, guerra.
Muito. É. O dólar sobe quase 3% nessa manhã, 2,92, e está R$ 5,32, uma forte alta por conta justamente das tensões geopolíticas.
É isso aí.
É. O Celso Amorim, que é sempre muito infeliz nas declarações, né? Ele representa o nosso país, alertou sobre a necessidade do Brasil se preparar para o pior, né, no conflito entre o Irã. Só para lembrar das manifestações do governo brasileiro, né, muitas vezes muito antissemita, inclusive, eles condenaram a morte do líder iraniano, né, o Khamenei, que foi abatido pelo exército israelense e americano, e agora ele está falando que vai ter uma tensão. O Brasil me assusta muito, né, quando ele vai declarar, porque um dos abatidos...
Está sempre do lado errado.
Nessa companheiros.
É a nossa turma.
Você sabe quem a gente já recebeu aqui? O Ahmadinejad, que foi abatido, né? Foi lá, se eu não me engano, a Dilma recebeu ele. É, se fizesse um protesto na época dele, do Ahmadinejad, você com certeza não estaria vivo. E, de novo, eu fico muito assustado. Eu convoco agora as flotilhas, a turma da USP, a galera que levantou a bandeira lá do Hamas, né, inclusive do Irã, para... pelo menos se manifestar nesse momento, né, Albeta, de guerra.
Feijoada do Hamas.
Como você falou, o mundo, né, muitas embaixadas, tem gente agradecendo essa operação norte-americana, porque lá é uma teocracia, uma de pessoas não podem se manifestar. É uma guerra, é uma situação horrorosa, mas o Brasil sempre vai muito mal quando tenta levantar alguma bandeira, e a bandeira a gente sabe para que lado que é. Não é isso?
Exatamente. É isso aí.
Celso
isso aí.
Amorim, um abraço.
Sempre do lado
da história.
É uma turma boa.
É uma turma, é nosso bloco.
Glaze Hoffman, essa turma que condena, né? Gosta de postar muito em rede social.
Não usam o termo de terrorismo, não usam o termo de ditador. Trata como se fosse um
porque
líder democrático.
É companheiro, pô.
Mas depende, a democracia você sabe como é que ela é.
Relativa, em alguns lugares.
Uma democracia esquisitíssima.
Vamos?
Uma notícia boa.
Ó quem chegou aqui, ó.
Notícia boa tem aí.
Ó, tá com a camiseta. Opa, agora, tá impossível.
Agora sim,
Felipone. Estamos recebendo aqui o Felipe. O Felipe é o fundador aí, o cara que bolou a Loca Agora. Isso. E é um prazer receber ele de novo aqui. Está sempre aqui com a gente, já esteve outras vezes. E ele está trazendo uma oportunidade para você que quiser entrar num negócio diferente.
Opa.
Não é isso? É o quê? Aluguel de motos.
Certo.
Ele tem a Loca Agora, que é essa empresa, ele aluga motos. Você vai entrar, ele vai explicar para você direitinho, porque ele domina. Ele começou trabalhando com esse negócio de motos e montou essa empresa e hoje é um sucesso em todo o Brasil. É isso, né, Felipe?
Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Zuc. Exatamente isso. Hoje a Loca Agora, ela começou com uma moto e hoje nós já temos 20 mil motos alugadas pelo Brasil, que são distribuídas em 43 galpões. Hoje somos a maior rede de franquias de aluguel de motos e hoje o nosso grande diferencial é que o nosso investidor, você que está assistindo, você não precisa fazer uma loja ou contratar funcionários. Você basicamente compra a sua frota de motos e eu vou alugar para você.
O que, na verdade, a pessoa quer entrando num negócio assim é um rendimento.
Exatamente.
Né? A gente quer um rendimento, quer uma grana lá no final do mês. Quanto é que dá isso aí? É, uma moto, por exemplo, dá quanto de retorno?
Esse é o maior diferencial. Eu comecei fazendo essa comparação. Minha mãe, ela tinha uma casa alugada que custava 250 mil, ela sempre alugou essa casa por R$1.000. E hoje, uma moto que vai custar R$21.000, eu consigo... por exemplo, 10 motos, que vai ser dos 200 mil, por exemplo, o cara vai ter R$10.000 de lucro líquido. Se você colocar 200 mil no banco, hoje dá 1.800, 1.700. No aluguel de motos, 10 motinhas já vai dar ali R$10.000 de lucro líquido.
Isso porque o mercado está carente de sistema de entrega, está precisando de muita gente. Então, o custo é maior, né? Quando você...
Tudo isso tem um motivo. a rentabilidade ser tão alta? Primeiro, são 1 milhão e 600 mil entregadores no Brasil. O Brasil precisa, na verdade, 4 milhões de entregadores. E hoje os grandes bancos não financiam motos, eles não trabalham com esse produto. Então o que, que acontece? O cara da classe D, da classe E, que ele está negativado, ele não consegue financiar essa moto. Então os meus franqueados, eles compram essa moto e alugam para esse público, por isso que a rentabilidade é um pouco mais alta.
Tá, mas e o trabalho no meio? Trabalhista, encheção de saco, bateu a moto, bucha.
As buchas.
Porque não tem coisa pior do que ter funcionário na vida. Samidana fala isso. Não existe coisa pior do que funcionário na minha... E daí isso aí? Como é que funciona para quem for entrar no negócio?
A gente identificou isso quando a gente chegou a 50 franquias, a gente tinha lojas menores e a gente conseguiu resolver esse gargalo. O que, que eu faço hoje? Eu alugo um galpão grande. Dentro desse galpão, eu coloco 50 franqueados. O meu franqueado não precisa alugar nada, não precisa contratar nada. Única coisa que ele precisa fazer, meia hora, 40 minutos por dia, ele vai receber os aluguéis e vai administrar a parte financeira. O restante, toda a bucha, né, que acontece, obviamente, como todo negócio, eu resolvo. Nós temos mais de 400 funcionários hoje no Brasil que estão ali 24 horas resolvendo acidente, multa. Meu franqueado só precisa de meia hora, 40 minutos por dia para cuidar da parte financeira.
Boa. É um sucesso, né, Loki? Agora tem muita gente que tem curiosidade para entender a tua história. A gente até brincou da última vez.
Sim, sim.
Foi na pandemia que você teve essa sacada. Como é que surgiu o Loki agora?
Tinha quatro naturais e de uma hora para outra deu lockdown. Então eu tive que fechar as minhas quatro lojas. Quebrei, resumindo a história. E para recomeçar eu precisava entregar produto natural na rua. Eu fui contratar motoboy e eu não achava motoboy mais...
Para entregar.
Eu ofereci ele R$1.500 de salário, ninguém comparecia na entrevista. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Foi ali que eu percebi que as grandes big techs estavam pagando muito bem para esse motoboy. Eu falei, cara, tem algum negócio aí.
Tipo
aí,
iFood? Essa...
Isso.
Tá.
E aí eu conheci a minha concorrente, hoje que é uma gigante, que é a Motu. Eu falei, cara, esse negócio ele funciona também, só que ela é com fundo de investimento. E cresce. Eu falei, cara, tem algum negócio aí. Comecei com uma moto, depois fui para 20 motos. Eu falo que 20 motos é a melhor frota. É
20
frota.
Motos?
20 motos é o ideal. Porque 20 motos você vai com o próprio lucro, todo mês você compra uma moto.
Quanto dá um no cacauzinho?
Cacau hoje dá 500.000, 20 motos. 20 motos vai te dar 20 mil de lucro líquido, investimento de 500.000. E hoje eu preparei uma coisa aqui no Pânico que fica interessante, Emílio. O pessoal do Pânico liga pra gente.
Então vamos lá.
Opa, agora
vamos falar
gosta.
De negócio. Ah, agora que lá, eu gostei. Business. Vou chegar vamos perto aqui, ó.
Vamos lá.
É. Nesse ano, o pessoal me pediu uma coisa que a gente sempre teve ali muita cautela de fazer. Ele não tem nem uma hora por dia para lidar com o motoboy, que é de fazer a cobrança. Ah. O que a gente preparou? Nós fizemos um galpão na cidade de Contagem.
Minas Gerais.
Certo. Com uma grande parceria com uma empresa de iFood, Kita. O que a gente vai fazer? A Loki agora vai alugar essa moto do meu franqueado. Ele não precisa mais se preocupar com nada. Única coisa que é requisito, ele precisa comprar no mínimo 20 motos. Eu vou alugar essa moto e vou sublocá-la para uma empresa. Tá. Então, eu vou pagar ele ali um pouco menos, vou pagar ele ali R$700 por mês a moto, e ele não tem preocupação nenhuma.
Zero. Você
faz a gestão
zero,
inteira. Zero. Isso aí para um público mais qualificado, o cara que não tem ali realmente meia hora, no mínimo 20 motos. Eu já fiz isso uma vez no Pânico, há 6 meses atrás, não tem como fazer isso sempre, porque eu tenho que primeiro achar o cliente.
E o local, né?
E o local. Preparar tudo. Então a gente preparou, depois de 6 meses a gente voltou com essa condição. Eu vou alugar a moto do franqueado e vou sublocar ela. É uma promoção muito legal que a gente fez.
E quanto é que eu tenho que botar no negócio?
Nesse caso, o mínimo são 20 motos, que vai dar 490 mil.